de maio do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Ijuí, convidando para o encontro político eleitoral 2016. Em seguida, o presidente concedeu espaço para a senhora Terezinha Mello, diretora do 31º Núcleo do Centro de Professores do Estado, assim como para o jovem Anderson Goy, representante dos alunos da Rede Pública Estadual, e para o senhor Paulo Roberto Borer, representando o grupo de servidores da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, que explanaram acerca das políticas implementadas pelo governo estadual, enfatizando os problemas e a crise enfrentada pela Rede Pública Estadual de Ensino, o projeto de redesenho da estrutura administrativa do Estado e a tramitação do projeto de lei 44/2016, que tramita na Assembleia Legislativa. Após a manifestação dos visitantes, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, passou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 66/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.397,37, e da outras providências. 67/2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí, a área urbana que menciona, autoriza sua permuta por área pertencente a Márcia Alexandre da Silveira Rosário, esposa, transfere da classe de bens dominiais para a classe de bens de uso comum do povo, pertencente ao município de Juí, a área urbana que menciona, e da outras providências. Número 68/2016, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí a prorrogar o contrato que trata a Lei número 6.186, de 13 de maio de 2015, e da outras providências. E 69/2016, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí a prorrogar o contrato de que tratam as Leis 5.981, de 2 de julho de 2014, e a Lei 6.251, de 2 de setembro de 2015, e da outras providências. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar, os projetos de lei processo 318/2016, que cria cargos efetivos e função gratificada, que menciona, e dá outras providências. 332/2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Aline Fernanda Irga, e da outras providências. 333/2016, que prorroga a vigência e valores previstos na Lei 6.028, de 15 de setembro de 2014, e da outras providências. Todos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Em questão de ordem, pronunciou-se a vereadora Rosana Tenholler, solicitando que fosse incluído na pauta o requerimento de autoria de todas as bancadas, que solicitava a criação de comissão especial com a finalidade de debater as políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul em âmbito municipal e regional. O presidente colocou em discussão a solicitação na inclusão da pauta e, como não houve manifestações, foi colocada em votação, sendo aceita por unanimidade de votos. Foi então colocado em votação o requerimento, que da mesma forma foi aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação de autoria do vereador Rubem Jagmin. Quando será iniciada a obra de reconstrução do canal da Avenida Pinheiro Machado entre as ruas Francisco Berenhauser e Siqueira Couto? Também foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Aldair Cossetim. Suprimir a árvore existente no passeio público em frente ao número 132 da Travessa Pinto Bandeira, bairro Boa Vista. Cascalhar a estrada que dá acesso às instalações do Serviço de Amparo ao Bem-Estar da Velhice, asfaltar a rua Paulo Kleman, desde o cruzamento com a rua Flores da Cunha até a rua Henrique Kaufmann Tiaraju. E do vereador Andrei Kostinsmansky revisar o sistema de iluminação pública, proceder à limpeza das sarjetas e encascalhar as ruas Floriano de Freitas e Ianete Seidler, bairro Getúlio Vargas. Revisão na iluminação pública na Rua do Comércio, na altura do posto do Fischer, até o entroncamento com a ERS 342. Operação Tapa Buracos na Rua Franklin da Silva, no bairro Munistock. E avaliar a possibilidade de serem podadas as árvores existentes na Rua Guilherme Clever. Do vereador César Busnello, operação Tapa Buracos na rua Bento Carvalho, bairro São Paulo, na rua João Peronde, em frente ao número 124, e na rua Belém, bairro Burtete. Pavimentar com pedras irregulares na rua João Prote, bairro Tomé de Souza, operação Tapa Buracos na rua 13 de Maio, ao lado da Casa Iost. Na rua Rio Grande do Sul, na rua 21 de Janeiro e na rua Aracaju. Conserto da iluminação pública da rua Pinheiro Machado. E do vereador Rubem Jagmin, melhorias no calçamento da rua Irmãos Peterson Centro. Em seguida passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Utilizando os espaços de ambos expedientes somados, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, discutindo as reivindicações dos servidores públicos estaduais, principalmente com relação à intenção da atual gestão em reestruturar a estrutura administrativa do Estado, criticando a composição do governo nacional interino e a precarização dos serviços públicos relacionados às pretendidas privatizações, entre outros assuntos. Também nos espaços de pequeno e grande expediente manifestou-se o vereador César Busnello, debatendo, entre outros assuntos, a demora para a conclusão nas obras habitacionais do Parque da Pedreira, a precariedade da operação Tapa Buracos executadas em vias do município de Ijuí e possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, fez uso da palavra nos espaços de ambos os expedientes acoplados a vereadora Rosana Tenholler, apoiando a fala da vereadora Rosane Simon quanto à composição e as ações do governo federal interino, lamentando o sucateamento da administração pública gaúcha, debatendo ainda o montante de recursos destinados à IG através de emendas parlamentares e os avanços na área habitacional atingidos pelas últimas duas gestões públicas municipais. Usando espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Andrei Kostinsmansky, comentando o estado de conservação do canal existente na Avenida Pinheiro Machado, criticando as operações tapa-buracos executadas em vias públicas da cidade, assim como a precariedade de obras executadas por empresa contratada pela Corsan para reparar os danos causados nas ruas onde foi realizado algum tipo de conserto ou substituição de canalização subterrânea, questionando o destino dado à usina móvel de asfalto de propriedade da municipalidade. No espaço destinado à comunicação de líder de governo, manifestou-se o vereador Marcos Baichello, discutindo a origem dos recursos que compõem o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 20 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Vai estar declarado antes dos 3 meses da eleição. Entendeu? Vocês vão poder dar em garantia. Está em discussão a ata número 19/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 190/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, resposta ao pedido de informação 295 de autoria do vereador Andrei Cossetin Cismansky, com base no memorando interno da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que o Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde é credenciado para cirurgias de média complexidade. No entanto, no mês de maio do ano em curso, assinamos um convênio via CISA com o CEL Regional, anexo ao Hospital Bom Pastor, para atendimento de 10 pacientes em nível ambulatorial e 3 pacientes em nível hospitalar que necessitem de atendimento de alta complexidade. O valor deste convênio é R$ 2.000 ao mês. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 191/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em resposta ao pedido de informação 297/2016 de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa, com base em memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que a operação Tapa Buracos na rua Visconde de Mauá será realizada ainda no mês de junho, se as condições climáticas e operacionais permitirem. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 192/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa, com base em memorando 231/2016 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que o que foi realizado é o que foi possível ser feito. Não há previsão estipulada para o retorno da via ainda no primeiro semestre de 2016. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 193/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em resposta ao pedido de informação 299/2016, de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa, com base no memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que o cemitério do bairro Getúlio Vargas é de propriedade da ISLB. Quanto às vias de retorno, não há previsão para o ano de 2016. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 194/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em resposta ao pedido de informação 300/2016, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, com base no memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que o recurso utilizado é o do programa Pró-Transporte do Ministério das Cidades. Segue anexa cópia do termo de contrato firmado a partir do processo licitatório, cujos autos estão disponíveis para consulta na Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, Copan. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 195/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 296/2016, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras em Trânsito, informamos que a cada ano o valor de arrecadação varia, qual sejam 2013, 14, 15 e para o ano de 2016 ainda não há dados disponíveis consolidados. Enviamos cópia integral do contrato entre o município e o DEMEI, assim como a planilha comprovando os valores arrecadados. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar.
Vereadores Valmir Elton Seifer e Marco César Barrichello, da bancada do PDT. Signatários, vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Votos de pesar pelos falecimentos dos senhores Augusto Jacoboschi e Vanderlei José Bajete. Da bancada do PDT, os signatários, vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Votos de pesar pelo falecimento do amigo e companheiro Tadeu Brugnera.
Tá bom, será incluído de todas as bancadas. Colocamos em discussão projeto de lei requerimentos e moções mensagem 070/2016.
Ofício 198/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 070/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$300 mil e dá outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, processo 071.
No ofício 199/2016, do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 071/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 65.200 e dá outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 072.
Ofício 200/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 72/2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Acresce dispositivos que menciona a lei 6.081 de 28 de novembro de 2014 e dá outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 073.
Ofício 201/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno, encaminhamos a mensagem 73/2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Acresce dispositivos que menciona a lei 6.080 de 28 de novembro de 2014 e dá outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 074.
Ofício 202/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno, encaminhamos a mensagem 74/2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Acresce dispositivos que menciona a lei 6.102 de 19 de dezembro de 2014 e dá outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 075.
Ofício 203/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno, encaminhamos a mensagem 75/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a lei 6.113, de 19 de dezembro de 2014, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 076.
Ofício 204/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo, atendendo o disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 76/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a lei 6.298, de 18 de novembro de 2015, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 077.
Ofício 205/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 77/2016, referente ao projeto de lei que trata da seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a lei 6.222, de 16 de julho de 2015, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 078.
Ofício 206/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 078/2016, referente ao projeto de lei que trata da seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a lei 6.320, de 24 de dezembro de 2015, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 079.
Ofício 207/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos a mensagem 79/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a lei 6.148, de 18 de março de 2015, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 080.
Ofício 208/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 080/2016, referente ao projeto de lei que trata da seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a lei 6.147, de 18 de março de 2015, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 081.
Ofício 209/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 081/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a lei 6.221, de 16 de julho de 2015, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 082.
Ofício 210/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 82/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a Lei 6.333, de 30 de dezembro de 2015, da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 083. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa.
Ofício 211/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo mensagem 83/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a Lei 6.180, de 29 de abril de 2015, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 084.
Ofício 212/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 084/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a Lei 6.100, de 19 de dezembro de 2014, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 085/2016. Cada uma tem um número da lei, por isso não tem tudo todo.
É, são leis diferentes, né? Se não dá para fazer numa.
Pacote.
Ofício 213/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 85/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a Lei 6.179, de 29 de abril de 2015, da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 086.
Ofício 214/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 86/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a Lei 5.090, de 29 de setembro de 2009, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, mensagem 087.
Ofício 215/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 87/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a Lei 6.332, de 30 de dezembro de 2015, e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões, a mensagem 087. A senhora secretária fala a leitura da 088.
Ofício 216/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 88/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: acresce dispositivos que menciona a Lei 6.321, de 24 de dezembro de 2015, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Processo 344/2016.
Thank you. Parecer número 67/2016, processo 344/2016 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.397,37 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 10 de junho de 2016. Assinam vereador, presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora, vice-presidente Rosane Simon e vereadores Marcos Baichello, Marildo Kronbauer e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o processo 344/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 346.
Sim. Parecer número 54/2016, processo 346/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí de Meia a prorrogar o contrato que trata a Lei 6.186, de 13 de maio de 2015, da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 10 de junho de 2016. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Baichello e vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 10 de junho de 2016. Assinam o vereador, presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon e os vereadores Marcos Baichello, Marildo Kronbauer e Cláudio Miro Pezeta. Parecer favorável também da Comissão de Finanças de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 10 de junho de 2016. Assinam o vereador, presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski e vereadores César Busnello, Rubem Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o processo 346/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 347.
Parecer número 55/2016, processo 347/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, a prorrogar o contrato de que tratam as leis 5.981 de 2 de julho de 2014 e a lei 6.251 de 2 de setembro de 2015 e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais, constitucionais, ora expostos, e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Injuí, em 10 de junho de 2016. Assina o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereadores, vereador relator Marcos Baichelli, vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 10 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon e vereadores Marcos Baichello, Marildo Krombauer e Claudimiro Pezeta. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 10 de junho de 2016. Assinam vereador, presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador, vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski, vereadora Helena Stumarder e vereadores César Busnello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 347/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei que denomina de rua Alberto Baume a via pública que menciona. Fique à vontade, está com a palavra o vereador Rosane Sim.
Senhor presidente, eu peço a inclusão em pauta de uma moção de apelo para que seja encaminhada ao governo do estado a retirada na Assembleia Legislativa do PL 44. Tivemos aqui na sexta-feira uma importante reunião com a presença da relatora desse projeto, a deputada estadual do PCdoB, Manuela Dávila, que nos trouxe esclarecimentos com relação a esse projeto, e ela nos disse aqui, além de detalhar o projeto, que teve a presença de inúmeros representantes da nossa comunidade, juiz regional, representação dos professores, alunos e também de outras áreas que não só da educação que serão atingidas por esse PL, mas a Manuela fez o seu relatório preliminar no sentido de considerá-lo inconstitucional. Esse projeto fere princípios básicos da administração pública, que são os princípios da impessoalidade, principalmente da impessoalidade, da publicidade e da economicidade. Cidade. Então a gente vem aqui pedir, em nome de todas as bancadas, exceto, faltam algumas assinaturas, não assinou o PMDB e uma assinatura do PP, os demais todos assinaram, pedindo a retirada desse projeto pelos prejuízos que causará ao sendo implementado esse projeto à sociedade gaúcha. Como se sabe que o governo tem ampla maioria na Assembleia Legislativa e ele seguindo a tramitação é possível que passe na Assembleia. Então o que nós da sociedade queremos, ouvindo a sociedade, é que seja que o governador retire esse projeto da pauta. Foi inclusive motivo um dos motivos da paralisação da greve dos professores e alunos agora nesse último período.
Tá bom, solicito que a secretária faça a leitura da moção.
Moção 04/2016, de vereadores do Poder Executivo, menos a bancada do PMDB e o vereador Andrei constituindo a bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores signatários integrantes das bancadas da Casa Legislativa requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e envia ao governador do Estado moção de apelo para que seja retirado de pauta da Assembleia Legislativa o PL 44/2016. Este pedido se faz necessário, pois o Poder Executivo Estadual poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, para executar atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à gestão, proteção e preservação do meio ambiente, à ação social, ao esporte, à saúde e à cultura, desrespeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aos quais deve estar submetida a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Este PL pode levar à privatização de quase todos os órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado. Por isso, em contato com entidades das mais variadas classes do funcionalismo público e outros setores da sociedade, entendemos que a aprovação do mesmo trará enormes prejuízos à população gaúcha. Para tanto, estamos encaminhando a esta moção de apelo.
Não, ela deu o PMDB e o André. Ela deu. Está em votação a inclusão da pauta da moção 04/2016. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na pauta. Está com a palavra o vereador Aldair, constituindo a bancada do PDT. Senhor presidente, eu solicito a inclusão em pauta também uma moção de apelo à 37ª Coordenadoria Regional de Saúde. É uma moção de apelo de todas as bancadas.
Como é daí, então?
A senhora secretária fará a leitura da moção 03/2016. Depois.
Vou votar depois.
Depois dos.
Moção número 3/2016 dos vereadores do Poder Legislativo de todas as bancadas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Os signatários, vereadores integrantes de todas as bancadas desta Casa Legislativa, requerem os termos regimentais a consignação nas anais da Casa de envio ao senhor secretário estadual de saúde moção de apelo à permanência da Coordenadoria de Saúde 17ª Coordenadoria Regional de Saúde no município de Ijuí, diante de uma possível redefinição de área da abrangência da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde e ou fusão de coordenadorias dentro de um planejamento estadual para a área da saúde. A permanência da Coordenadoria de Saúde em Ijuí é estratégica para o Estado, considerando que nosso município é um polo de saúde regional, possui sede própria para a coordenadoria e sempre ter sido sede da Coordenadoria de Saúde da região macro-missioneira. Possuir o hospital de maior complexidade da região HCI, ser município aprovado pelo MEC como sede da futura Faculdade de Medicina e possuir Laboratório Regional de Saúde Pública junto à 17ª Coordenadoria de Saúde.
Colocamos em votação a inclusão na pauta da moção número 03/2016. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Baixo às comissões o projeto de lei que denomina de Rua Alberto Balmer. Mais um projeto de lei do vereador Marildo Kronbauer.
Projeto de lei do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Caminhamos à consideração do plenário desta casa o projeto de lei que denomina de Rua Engenheiro Lino Geraldo Frick e a via pública que menciona. Contando com a atenção dos pares na aprovação da matéria, apresento cordiais saudações.
Baixo as comissões. Requerimento 02/2016.
Requerimento 02/2016 do vereador Claudemiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Claudemiro Gabi Pezeta, vereador integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Ministério Público, assim como ao Cremers e ao PROCON, solicitando que seja apurada a conduta de alguns profissionais médicos da área da oftalmologia em Juiz, que, segundo denúncias de pacientes, estaria encaminhando ou direcionando seus pacientes que necessitam da aquisição de óculos para compra em óticas que seriam de sua propriedade ou de pessoas que possam ser laranjas, contrariando a legislação vigente. Conforme informação de populares, há médicos que usam da prerrogativa de profissional da área para desqualificar as demais óticas legalmente estabelecidas na cidade, cometendo com isso concorrência desleal e até mesmo ludibriando os pacientes. E por conta disso, acabam muitas vezes comprando um produto com a mesma qualidade, porém com um preço maior. Destaca-se que alguns pacientes podem ser encaminhados para uso de óculos sem ter a real necessidade desses, pelo simples fato de que o comércio dos mesmos é efetivado por empresa de propriedade do profissional responsável pela prescrição.
Está em discussão o ofício 02/2016. Está com a palavra o vereador Claudemiro Gabi Pezeta.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tenho recebido sistematicamente no meu gabinete pessoas denunciando a conduta de alguns profissionais da área de oftalmologia que têm direcionado os pacientes para uma ou duas determinadas óticas da cidade. E segundo a legislação da profissão médica, o médico oftalmologista não pode ter participação societária em nenhuma ótica. Então, estou encaminhando esse ofício ao Ministério Público, também ao PROCON e ao CREMES para que seja apurada essa questão. Muito obrigado.
Continue em discussão. mais ninguém deseja se manifestar, está em votação o requerimento 02/2016. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Moção 03/2016.
Tem que fazer a leitura de novo, né? É aquela do outro. Faz que a 3 foi outra 4.
Moção número 3/2016, de todas as bancadas dos vereadores do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor presidente, signatários, vereadores, integrantes de todas as bancadas da Casa Legislativa, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de envio ao secretário estadual de saúde, moção de apelo à permanência da 17ª Coordenadoria de Saúde no município de Ijuí, diante de uma possível redefinição da área de abrangência ou fusão de coordenadorias dentro de um planejamento estadual na área da saúde. A permanência da Coordenadoria de Saúde em Ijuí é estratégica para o Estado, considerando que nosso município é um polo de saúde regional, possui sede própria para a coordenadoria, sempre tem sido sede da Coordenadoria de Saúde da região macro-missioneira, possuir hospital de maior complexidade da região, o HCI, ser município aprovado pelo MEC como sede da futura Faculdade de Medicina e possuir Laboratório Regional de Saúde Pública junto à 17ª.
Está em discussão a moção 03/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Moção 04/2016. Não, nem o Andrei, nem os dois do PMDB.
Moção 04/2016, das bancadas do PCdoB, do PDT, PT, PSB e vereador Rubem Jagmin. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, os signatários vereadores já citados das bancadas desta Casa Legislativa requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa e envio ao Governador do Estado de moção de apelo para que seja retirado da pauta da Assembleia Legislativa PL 44/2016. Este pedido se faz necessário, pois o Poder Executivo Estadual poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos para executar atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à gestão, proteção e preservação do meio ambiente, à ação social, ao esporte, à saúde e à cultura, desrespeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aos quais devem estar submetidas a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Este projeto de lei pode levar à privatização de quase todos os órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado. Por isso, em contato com entidades das mais variadas classes do funcionalismo público e outros setores da sociedade, entendemos que a aprovação do mesmo trará enormes prejuízos à população gaúcha. Para tanto, estamos encaminhando esta moção de apelo.
Está em discussão a moção 04/2016. Está com a palavra o vereador Darcy Pereira da Silva, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores,
eu já assinei.
Eu sou signatário desta moção de apelo, mas gostaria, senhor presidente, de fazer algumas considerações. No final de semana ainda eu conversava com o presidente do PDT estadual, deputado Pompeu de Matos, e questionava ele sobre esse projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. Até para nós termos conhecimento também qual é a posição da nossa bancada na Assembleia e qual é a posição do partido em relação a isso. Na verdade, não significa privatização, né, do ensino ou coisa dessa natureza. Não é isso, vamos deixar bem claro essa situação. É uma proposta que possibilita e prevê a participação, né, pública-privada. O que ocorre aqui no nosso município, em outros estados, etc. Agora, por cautela, a nossa bancada na Assembleia Legislativa, né, por orientação do partido, vai analisar profundamente essa situação e vai discutir isso com o CEPERGS, vai discutir também com as demais categorias profissionais do estado para tomar a sua decisão. Pode que o próprio PDT, a bancada do PDT, também venha na Assembleia pedir ou requerer ao governador que seja retirado esse projeto de lei da Assembleia. Mas eu queria, senhor presidente, fazer esse registro que não significa privatização. Se fosse isso, nós já rejeitávamos de cara essa situação, né, do privatização dos serviços públicos e, de forma especial, a educação. É sim um projeto que possibilita, né, a participação pública-privada. Mas se a bancada e o partido que está analisando isso na Assembleia encontrar qualquer situação que venha caracterizar esse tipo de situação, de política, com certeza absoluta nossa bancada na Assembleia votará contrário.
Ainda em discussão, está com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a imprensa que está aqui, servidoras, servidores públicos, profissionais da educação, especialmente que estão aqui, comunidade em geral. Eu queria também falar sobre isso, até porque participei da audiência pública aqui com a deputada Manuela Dávila, do PCdoB, muito importante. Uma pena que demais colegas não puderam participar para ter o devido esclarecimento, pois a Manuela, a deputada Manuela, é relatora desse projeto. E ela nos mostrou o quanto ele é nefasto para a sociedade. E aí ela disse o seguinte, colega Darcy, é pior que privatizar, é entregar a gestão com o dinheiro público para a iniciativa privada sem ter o controle necessário. Eu vou ler aqui algumas questões que ela colocava e que eu achei de fundamental importância. Primeiro, porque ela vem de contraponto às políticas públicas, todas que nós tivemos de inclusão a nível federal, que vinha sendo aplicado pelos governos Dilma e Lula. Segundo, porque ela trata de uma política de Estado mínimo, ou seja, redução da participação do Estado e entrega para a iniciativa privada. Primeiro, o Estado paga e financia, mas abre mão de coordenar. Não tem critérios, valores, princípios, controle no projeto, isso dito pela relatora. Não vai ter economia porque o dinheiro é público. Então não haverá redução de gastos. Porque o dinheiro é público e ele continuará sendo destinado dos cofres públicos para a gestão privada. O objetivo é não concursar mais trabalhadores a longo prazo. Isso é outro problema gravíssimo, porque daqui a pouco não teremos, nós sabemos que em todos os setores do serviço público os trabalhadores se aposentam por tempo de serviço, por enfim, e nós não teremos mais concurso, porque está aí a educação, saúde, cultura, esporte, enfim, vários que foram lidos aqui, todos estão no bojo desse projeto. Então, nós não teríamos mais concurso público para esses setores. E, por último, o enfraquecimento da gestão pública, baseado no discurso que só o privado funciona. Esse discurso nós já conhecemos, né? E aqui ela citava, então, que o Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo já têm este modelo, e no Rio de Janeiro, o modelo de as equipes de saúde da família são 244. Eu fiz questão de anotar por conta de nós termos elementos para fazer o debate, porque muitas vezes nós não conhecemos, não temos o conhecimento do projeto e também não temos elementos para fundamentar o que a gente defende aqui na tribuna. Então, o que ela disse? Das 244 equipes de saúde da família do Rio de Janeiro, as organizações sociais, que são as gestoras, 108 estão sendo investigadas por fraude. Não significa que todas, mas é um risco que se corre, porque nós sabemos, então, quando o poder público abre mão da gestão, o quanto significa que não garante regras básicas da administração pública. Enfim, é um modelo em disputa que vai na contramão do que nós defendemos aqui da gestão pública. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos assiste. A bancada do PMDB não assinou essa moção no PL 44 por entender que é necessário. Porque trabalhamos, o governo Sartori trabalha, de nós não termos o estado máximo e nem o estado mínimo, mas o estado necessário. Aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito, e que outros governos não tiveram coragem de fazer. O que é falado aqui é criado um terrorismo no estado acerca dessas situações. Quem pegar o Zero Hora de hoje vai ver a entrevista da secretária de Educação de Belo Horizonte, da Sueli, do governo do PT, que estão propondo a mesma situação. Que estão propondo a mesma situação. Eu posso ler aqui, vou ler uma parte para vocês entenderem. Secretária de Educação de Belo Horizonte, Sueli Baliza, cita a agilidade na conclusão de obras de geração de novas vagas de liberação de diretores para dedicação exclusiva ao projeto pedagógico com benefício das parcerias público-privadas no ensino, e diz que antigos críticos estão aderindo ao modelo, ao lado os principais trechos da entrevista da ZH. Aí no final, no encerramento, aí é perguntado assim: no início do projeto surgiram muitas críticas e resistências acusando a prefeitura de privatizar a educação pública? A resposta: o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal. Inicialmente a oposição apresentou essas questões dizendo que a prefeitura estava privatizando a educação do Belo Horizonte. As pessoas não entendiam muito o modelo. Em 2013, a primeira escola foi entregue e as pessoas começaram a entender como funciona. Hoje, a compreensão, a voz da oposição, continuam falando de privatização. Mas, por incrível que pareça, o próprio governo estadual, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, que é a oposição ao prefeito Márcio Lacerda, está propondo PPS na área de educação e saúde. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Continua em discussão a moção 04/2016. Está com a palavra a vereadora Rosane Simon. A Rosane tinha se inscrito antes, vereador Barraquel. Vamos dar preferência para as damas. Tá, então, cedendo espaço para o vereador Marcos Barraquel.
Possivelmente a vereadora Rosane tem mais algumas informações a complementar acerca do nosso pedido, da nossa indicação enquanto Câmara Municipal. Eu acho que o PL 44 ele merece uma atenção muito maior do que, quem sabe, os próprios parlamentares gaúchos estão dando com relação à questão desse tema. E na minha simplória, na leitura que eu fiz com relação à questão do PL 44, ele me traz algumas indagações. E eu acho que nós temos que provocar também, sim, de que essas discussões através de audiências públicas sejam desenvolvidas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Não só na Assembleia. Os municípios acho que têm a responsabilidade de também fazer parte desse projeto que, no meu entender, tem algumas distorções. E quero citar apenas alguns. O que que perde o Estado através do projeto de lei 44? O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, portanto, o recurso vai ser só do Estado, parceria público-privada, que eu entendo, é alguma coisa que possa ser compartilhado entre Estado e empresa. Essas não, essas organizações sociais, elas deverão ser sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, pesquisa, enfim. No seu artigo 2º, ela diz assim, ó, são requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se a qualificar como organização social. Lá no item B diz, estou só fazendo uma pequena citação porque são diversos itens. Finalidade não lucrativa com obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades. Mas excedente financeiro do Estado? Essa entidade sem fins lucrativos, ela não tem fins lucrativos, ela não tem busca de recurso. É uma entidade que não visa fim lucrativo. Por fim, lá no item 2... E aí que eu vejo que a discussão ela deve ser muito mais ampla com as câmaras municipais, com os municípios do estado do Rio Grande do Sul, para que nós tenhamos, quem sabe, uma definição do que é o PL 44. Mas lá no item 2 ele diz assim, ó, ter a entidade recebido aprovação em parecer favorável quanto à conveniência e oportunidade da sua qualificação como organização social. De quem? Do secretário de estado ou titular de órgão supervisor da área de atividade correspondente ao seu objetivo social. Então o Estado está encaminhando um projeto cujo o próprio secretário, o próprio Estado vai dar o seu parecer se é favorável ou não favorável àquela organização sem fins lucrativos. Então o sentido do PL 44 ele é muito amplo. Nós temos que sim fazer uma leitura mais ampla, temos que fazer uma discussão muito mais ampla em cima da própria Assembleia Legislativa e nos municípios para que nós tenhamos realmente conhecimento do próprio PL 44. Tem distorções ao meu ponto de vista e essas distorções em que eu subscrevi a questão da moção para que efetivamente a gente possa discutir. Era isso, senhor presidente.
Inclusive, proposta feita pela vereadora Rosana Tenroller, nós criamos uma comissão especial que vai tratar aqui na Câmara desse assunto, só falta definir os nomes, os integrantes assumidos por todos os pares. Continua em discussão, a Rosana Simo está com a palavra.
Senhor presidente e colegas vereadoras e vereadores, esse projeto de lei, eu volto a dizer, quero referendar aqui o que a colega Rosana falou, a fala da Manuela foi muito transparente, muito elucidativa, ela deu muitos exemplos para dizer o porquê é que esse projeto é danoso no nosso ponto de vista. A parceria privada, eu acho que o colega Marco já esclareceu, ela é passível de realização, especialmente eu também sou favorável em algumas questões, em áreas onde o poder público ou o papel do Estado não seja tão relevante. Mas nós tratarmos áreas assim, ó, vamos dizer assim, de necessidade ou de importância primária para a população, como saúde, educação, principalmente, por uma organização social que vai ser composta, vai ser montada, organizada essa organização, articulada, e nesta composição podem estar lá membros de uma mesma família, compadres, amigos, enfim, não necessariamente pessoas que tenham a qualificação técnica para gerir aquele serviço. Manuela dizia isso assim como a forma de nós entendermos. Esta organização social vai fazer a gestão, ela vai administrar a escola X pública, e aí ela vai contratar. Eu falava antes da questão de que para hoje você exercer, nós temos aqui professoras, professores, um serviço público. O concurso público ele é fundamental porque daí você não chama o teu compadre, o teu amigo, porque você quer facilitá-lo. Ele passa pelo crivo de um concurso. Então, aqui está o critério da imparcialidade. E aí, alguém vai administrar esse serviço, ou da saúde, que é outra questão tão importante, sem ter o conhecimento técnico, ou eu posso criar uma organização social, passar para o meu irmão administrar ela. E aí, a gente sabe como é que se dá. Uma coisa é você fazer numa empresa privada, se você tem prejuízo, dane-se, você, essa empresa não bem administrada vai quebrar, a lesão do patrimônio é tua. Mas aqui nós vamos estar usando o recurso do Krieger, da Rosane, do Chico, da Maria, num serviço público essencial, volto a dizer. Então, outra questão, nós sabemos que não podemos ter dentro do mesmo serviço dois tipos de trabalhadores com direitos diferentes. Essas organizações sociais vão contratar trabalhadores seletistas. E os professores são concursados estatutários. Muito bem, daqui a pouco você vai ter que usar mais recurso, daí o princípio da economia, que é o que estão argumentando aí, que vai trazer, porque senão não teria argumento para que fazer isso, o governador usa isso, que é para trazer economia no momento de crise. Para equiparar esses trabalhadores vai ter que ser usado mais recurso ainda, né? Então, o outro exemplo que ela nos trouxe é o problema dos desvios que podem estar acontecendo e que acontecem. Ela estudou com muita clareza, com muito afinco a questão de São Paulo. A prefeitura, o governo de São Paulo teve agora há pouco, é bem verdade, escondido pelas grandes mídias, a questão do desvio da merenda escolar. Né? Eu vou passar para o meu amigo X, que faz o transporte e que faz a venda dessa merenda, desses produtos. Então, não existe uma fiscalização por parte nem, vamos dizer assim, dos deputados. O poder público não pode fiscalizar esse serviço que ele encaminha o recurso. Então tem sim, como disse o colega Marcos, muitos vácuos, muitas lacunas nesse projeto de lei que são temerários. Por isso que se pede que seja retirado, melhor estudado, para num segundo momento, se a ideia é apresentar uma alternativa para o que está aí, num segundo momento então, se pensar em outras alternativas. Saúde, educação, meio ambiente, lazer, cultura, né? Todas essas áreas estão sendo colocadas. Eu peço que os colegas que não assinaram repensem o seu voto, porque eu acho que é um grande estrago para políticas públicas que são assim de extrema importância para o cidadão e para a cidadã gaúcha. Obrigada.
Continue em discussão a moção 04/2016. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação e indicações que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 22/2016 do vereador Andrei Cossetin Smansky, da bancada do PP. Vereador, requer a vossa excelência nos termos regimentais, envia o senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quantos cartões são usados para abastecimento de veículos da Prefeitura Municipal de Juiz? Quem são os usuários dos mesmos? Quanto foi gasto no período de 2014, 2015 e 2016 até a presente data? Detalhar o total de gastos por nome de usuários. Indicação 60/2016 do vereador Andrei Cossetin Smansky, da bancada do PP. Signatário vereador, requer o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações. Proceder às melhorias necessárias para restabelecer o normal funcionamento do sistema de iluminação pública na rua 21 de janeiro, proximidades do número 246.
Indicação 60/2016 do vereador Andrei Cossetins Mansky, da bancada do PP. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à condução e manejo adequado das árvores e limpeza dos passeios das avenidas Davi Canabarro, proximidades do HCI, pois os galhos de árvores invadiram a zona de tráfego da rua, causando transtornos aos seus usuários. Indicação 62/2016 do vereador Andrei Cossetins Mansky, da bancada do PP. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos na rua Paraná, trecho entre as ruas Crisanto Leite e Avenida Getúlio Vargas. Indicação 63/2016 do vereador Andrei Cossetins Mansky, da bancada do PP. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos e revisão da iluminação pública na rua Augusto Rins, trecho compreendido entre as ruas Irmãos Gressler e 21 de Abril. Indicação 64/2016 do vereador Andrei Cossetins Mansky, da bancada do PP. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder melhorias no acesso da rua Benjamin Barrichello através da ERS 155, pois existe um grande desnível entre a rodovia e a rua, causando transtornos aos veículos que trafegam pelo local. Indicação 52/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas do sistema de iluminação pública da rua Manaus em frente ao hotel restaurante Santo Expedito, visto que se encontram danificadas há mais de 120 dias, situação que prejudica o deslocamento de pedestres em horário noturno no local, em face da insegurança provocada pela ausência de iluminação adequada. Indicação 53 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar melhorias como patrulhamento e cascalhamento nas estradas do distrito de Parador, uma vez que as mesmas encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade. Indicação 54/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar a iluminação pública em toda a extensão da rua Jorge Leopoldo Weber. Indicação 55 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos na rua Aristeu Pereira, próximo ao Colégio Polivalente, e na rua Venâncio Aires, próximo ao Estádio do São Luís. Indicação número 2/2016 do vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: que seja pavimentada a estrada do interior do município que dá acesso à comunidade de Faixa Velha, visto que esta via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, prejudicando sobremaneira o trânsito pela mesma, principalmente do transporte escolar, que necessita se deslocar pelo local diariamente. Indicação 3/2016 do vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: providências quanto ao esgoto que se encontra céu aberto há mais de 5 anos na comunidade de Faixa Velha, pois a situação tem causado constantes problemas para os moradores. Indicação 11/2016 do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos na rua Júlio Lopes, com urgência, uma vez que a quantidade de buracos existentes na via tem dificultado o trânsito de veículos na mesma. Indicação 21/2016 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador, integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos em toda a extensão da rua Rio Grande do Norte, Pedro Tostenberg, São Pedro, do bairro Glória. Indicação 6/2016 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Signatária vereadora, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto da iluminação pública na esquina das ruas Antônio Setembrino Lopes e 13 de Maio no centro. Esse pedido se faz necessário, pois nesse local tem uma parada de ônibus e a falta dessa iluminação traz riscos aos cidadãos que utilizam essa parada à espera do transporte coletivo. Indicação 16/2016 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação: patrolar a rua Dionísio Davi de Marque, no bairro Colonial.
Okay. Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente, acoplando o grande expediente. Está com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhores vereadores, vereadoras, professores que se encontram nesta sessão, na plenária, de forma especial quero saudar o presidente do nosso partido, Jefferson Dalla Rosa, que está costurando aí as coligações para as eleições vindouras aí de outubro aqui no nosso município. Caros vereadores e até aos vereadores representantes do governo, quero trazer como tema hoje dessa sessão um assunto que tem sido rotineiro, como diz o Peseta, sistemático, esta problemática que diz respeito à iluminação pública aqui na Colmeia do Trabalho, na nossa Ijuí. Eu fiz um pedido de informação no dia 16 de maio de 2016, solicitando ao Poder Executivo uma resposta de qual é o montante arrecadado pelo município anualmente com a contribuição de iluminação pública, que montante foi investido pelo Poder Público nos últimos 36 meses, apresentar planilha comprovando os valores arrecadados, bem como dos investimentos no setor, enviar cópia integral do contrato mantido entre o município e o DEMEI, referente ao fornecimento e manutenção do sistema de iluminação pública. Isso eu fiz lá no meados de maio e eu recebi a resposta hoje, que depois eu vou tornar pública aqui nessa tribuna. Mas antes disso eu quero deixar o registro de que a iluminação pública no ano de 2014, no final do mês de 2014, dezembro, ela sofreu aí uma majoração, um aumento, que chegou ao patamar de 20%, conforme aí está na imprensa, de forma especial, no portal Juí News. 20% com um voto contrário desse vereador, do Andrei, da Rosane, se não me engano, do Daniel e do Jagmin. E hoje, só para vocês pegar a pauta de hoje, nós temos, para vocês verem como esse tema ele é corriqueiro, que é sistemático, nós temos cinco, indicações de melhorias nas ruas, no que diz respeito à iluminação pública. Então, se nós fizermos um levantamento dos últimos 6 meses aí, o que os vereadores têm solicitado, feito indicações no que diz, no que tange a esse tema, a iluminação pública, e não temos tido uma resposta satisfatória para a nossa comunidade. Toda semana, semanalmente, tem 3, 4, 5 ou mais indicações, cobranças desses vereadores por parte em relação ao executivo. E aqui está a resposta. Aqui está a resposta, uma delas, tem a outra que eu vou falar ao final, do porquê que esta unidade, chamada de central para demandas de iluminação pública, não funciona. Ou seja, não é satisfatório. Em 2013, senhores vereadores, a arrecadação do município em iluminação pública, dessa contribuição de iluminação pública, chegou ao patamar de R$1.464.043,56. Isso em 2013. 2014, o investimento em 2013, em contrapartida, foi de R$1.136.000. Em 2014, a arrecadação foi de R$1.514.103,47. Os investimentos, por sua vez, foi de R$1.514.103,47. Em 2015, o ano passado, a arrecadação foi de R$2.245.281,30. R$2.245.000 o ano passado, 2015, com aquele aumento que deu de 20%. E o investimento em iluminação pública, por sua vez, foi de R$553.299,20. Portanto, foi arrecadado R$2.200.000 e o investimento, a contrapartida, chegou ao patamar de 25% do valor arrecadado, praticamente, até menos. Em 2016, presidente Chico, ainda não há dados disponíveis e consolidados sobre a arrecadação nesse tema tão importante da iluminação pública, dessa política pública indispensável para uma cidade que nem o município de Juí. É por isso que se percebe, eu quero aqui fazer uma crítica construtiva, que Juí à noite é um apagão. E não é nós, vereadores, que falamos isso, é a comunidade que fala. Você vai em alguns bairros e na própria área central, as pessoas reclamam, estão indignadas quanto a essa situação. Que muitas vezes não é nem, caros vereadores, da situação do governo, nem até questão de valores ou de investimento. Muitas vezes é simples trabalho de ir lá naquele posto e verificar qual é o problema que tem. Por exemplo, eu tenho um empresário aqui de Juí, que é conhecido, que tem investimentos na cidade de Curitiba e hoje tem um hotel aqui em Juí, chamado Hotel Santo Expedito, que não é nenhuma nem duas vezes que ele solicita uma providência para essa chamada unidade específica que é a Central de Demandas de Iluminação Pública. E outros vereadores fizeram cobranças aqui, que é o seu Lauro Grácia, lá de cima do hotel, sendo pedido, tem um restaurante. Ele disse que faz 120 dias que ele reclamou, que falou, que pediu, que solicitou, e lamentavelmente essa unidade ela não tem dado o mínimo de satisfação para essa problemática. Ele dizia até para mim, eu vou colocar aqui com palavras dele, mas quem é que é o rapaz encarregado desse serviço? Ele deve ser um incapaz, no sentido de não ter capacidade de fazer uma simples ordenação, mando, determinação para trocar essas luminárias. Então assim, ó, eu gostaria que na outra sexta-feira, na próxima, venha nas comissões ou até aqui nesta casa, que eu acho que é interessante, esse senhor chamado Vanderlei Rodrigues, que é o encarregado por esse setor, por essa central de demandas, para que nós possamos ouvi-lo. Quem sabe ele tem uma justificativa que nos convença de por que não está sendo feito esse trabalho, essa tarefa de trocar, de melhorar a iluminação pública aqui no município. E eu quero dizer assim, ó, um dado concreto que eu já cobrei faz mais de 6 meses, faz 8, 10 meses, e está lá de dia algumas luminárias ligadas dia e noite, acesas dia e noite, e à noite, contrapartida, um apagão em alguns lugares. Aqui na frente, vou repetir de novo o que eu falei em outra ocasião, na frente da Caixa Econômica Federal, é um exemplo, tem inúmeros. Caixa Econômica Federal, aqui na rua 15 de novembro. Aquela luminária ali faz mais de 8 meses que está ligada, de acesa, melhor dizendo, dia e noite. Não é razoável isso. Não é crível isso. Isso não precisa de investimento para ir ali e apurar, ver o que, que é. Isso é uma falha. Isso já é omissão por parte dessa unidade da administração, que eu acho que o executivo tem que tomar uma atitude mais drástica sobre isso. Tem que afastar essa incapacidade, a incompetência, com todo respeito aqui a este rapaz, seu Vanderlei Rodrigues, que é o encarregado por essa unidade. Se ele não tem a capacidade de avaliar e enxergar isso, de dia quais são as luminárias ou as lâmpadas que estão acesas, e à noite quais estão apagadas para trocá-las, aí não tem mais o que fazer, a não ser afastá-lo da função. Afastá-lo da função. Lá na Rua do Comércio, por exemplo, lá perto, e não estou aqui fazendo propaganda, no posto Fischer, lá tem 2, 3 luminárias queimadas que faz tempo que a gente cobra. Então assim, ó, são questões mínimas, que eu acho que não precisa de dinheiro, não precisa de aporte financeiro para melhorar, e a simples vontade de fazer, como se diz, e o vereador Darcy falava, uma cruzada no município à noite e de dia para verificar quais são aí essas luminárias, essas lâmpadas que estão apagadas à noite e acesas praticamente todo dia. E também para finalizar, meu caro Chico Seifer, eu quero trazer aqui uma angústia de alguns moradores aí do Parador, do distrito do Parador. Seu Copete, Alcindo Copete, que ele cobra, novamente veio aqui para cobrar melhores estradas, cascalhamento e patrulhamento aí no distrito do Parador. Tem outros, nós vamos falar aí do distrito do Parador, que é um distrito que seguidamente se tem cobrado uma melhoria e é perto aqui da nossa área central de Juí. As pessoas, os agricultores, o homem do campo está querendo, que nem eu dizia aqui, está com saudade da amarelinha, está com saudade do Gabi lá naquela região. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ocupando o espaço do pequeno expediente, agrupando o grande expediente, está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Antes de adentrar, senhor presidente, no assunto que me traz essa tribuna, eu quero dizer ao vereador César Busnello que, em parte, ele tem toda a razão. Nós estamos numa deficiência, senhor presidente e senhores vereadores, muito grande na iluminação pública do nosso município. É lógico, com o decorrer do tempo, nós sabemos que a rede vai ficando desgastada, a luminária que foram colocadas também vão perdendo a sua potencialidade, e nós precisamos fazer aqui no município de Juí uma geral na iluminação pública da cidade. Geral. Até porque, se nós pegarmos a avenida principal da nossa cidade, né, a Rua do Comércio, a Coronel Dico, nós vamos perceber a fragilidade, a precariedade da iluminação que nós temos. Então, realmente, é uma força-tarefa que nós vamos ter que fazer no sentido de trocar toda a nossa iluminação na cidade de Juí para que as coisas realmente venham a melhorar. Se o departamento, aliás, que o departamento responsável por esse setor efetivamente tem pecado em algumas situações, tem. E eu já tenho chamado a atenção disso. Não é só a oposição. Nós temos cobrado maior eficácia, né, nesse setor para atender essas pequenas demandas. Mas eu espero que, ainda no final do governo do prefeito Balim, essa situação comece a amenizar. Mas, senhor presidente e senhores vereadores, nessa semana passada, eu perdi um grande amigo e um grande companheiro nosso do partido, o companheiro Tadeu Burgnera, que veio a falecer na última quinta-feira passada. Eu já reclamei dessa tribuna numa outra oportunidade o mau atendimento de alguns profissionais da área da saúde. E lamentavelmente, senhor presidente, senhores vereadores, e venho aqui com muita tristeza, com dor profunda no meu coração, pela perda do amigo e um ser humano, e também já tive informações de outras situações semelhantes que aconteceram na nossa saúde do município de Juí, não pela estrutura e por culpa da gerência ou do governo, mas de profissionais da área da saúde. E é isso que me indigna. Vereador César Busnello, vereador Peronte, nós que temos formação acadêmica na área do direito e tivemos lá uma cadeira de medicina legal, temos algumas noções básicas de medicina. O companheiro Tadeu, que se sentiu mal na tarde de segunda-feira, isso no início da tarde, se não estou equivocado, foi levado até a Secretaria da Saúde e lá foi atendido pelos médicos. E a situação dele era grave. Faltou a respiração, faltou ar, estava sufocado. Os colegas socorreram e levaram imediatamente para a Secretaria da Saúde. Os médicos que o atenderam trataram o sintoma ou a patologia como se fosse um refluxo. Isso foi o que os médicos disseram que era o que ele estava sofrendo naquele momento. E começaram a tratar essa patologia. Fizeram, obviamente, lá o raio-x, não sei mais o que, e não constataram nada. ficou lá até as 11 horas da noite e mandaram embora. Estava bem. No outro dia, o meio-dia, eu fui visitá-lo lá na sua casa. Ele estava melhor, evidentemente. Mas melhor da situação que ele tinha ido lá para a secretaria. E eu dizia a ele que ele tinha que consultar um cardiologista. Aí a esposa me diz: não, já está marcado para daqui a pouco. Nós vamos consultar com o cardiologista. E foi. O cardiologista examinou e mandou que fosse feito, então, aqueles procedimentos mais adequados para constatar efetivamente como é que estava as suas veias artérias e assim por diante. Só que isso ficou para mais um dia, dois dias. No outro dia, o Tadeu piorou a situação e ficou mal. No final da tarde, levaram para o hospital. Aí fizeram os procedimentos adequados e o que que constataram? Que a sua veia artéria estava partida até a barriga, que ele sentia muita dor na barriga naquela tarde em que levaram ele para o hospital. Aí mandaram fazer os procedimentos para fazer a cirurgia. Resultado: que ele não aguentou e a veia estourou. E o companheiro, o amigo, se foi. O ser humano se foi. Segundo a sua esposa, e ela não tem nenhuma razão de estar inventando história, me disse que quando chegaram na Secretaria da Saúde para os primeiros atendimentos com o profissional, o seu pescoço externamente apresentava sintoma de pretume. Ora, meus colegas, se tinha sintoma externo, sinais externos, como é que o médico não vai mandar fazer todos os procedimentos para ver como é que estava funcionando o coração do paciente? São assuntos dramáticos, nojentos de se abordar, mas nós temos que trazer isso a público, discutir isso no parlamento. Porque para mim o que está havendo é uma falta de preocupação, é uma falta de atenção, é uma falta de cumprimento do ofício de um profissional que lida com a vida. Se tivessem feito os procedimentos adequados, se os médicos que o atenderam no primeiro momento tivessem feito o que era preciso fazer e encaminhado para a cirurgia, o amigo, o companheiro, o ser humano que morreu estaria vivo entre o nosso meio. Eu trago isso à presença dos vereadores, à tribuna do parlamento, para chamar a atenção desses profissionais da saúde que não estão cumprindo com o seu dever. Não estão cumprindo com o seu dever, vereador Helena. Vereador Jagmin, os primeiros procedimentos numa situação dessa, que até nós, leigo, com certeza absoluta, ficaríamos muito preocupados e tomaríamos decisões diferentes do que tomaram. Como é que o profissional não vai tomar todas as precauções necessárias, os encaminhamentos devidos para salvar a vida? Então, a classe médica está pecando nesse município. Os profissionais da área da saúde estão pecando nesse município. É preciso que eles tomem consciência que o único que nós socorremos quando estamos numa situação de difícil estado de saúde é eles que têm que nos salvar. E nós caímos nas mãos dessas pessoas que para mim são despreparados ou despreocupados com a vida do ser humano. O que é lamentável. Extremamente lamentável. Agora nós estamos aqui chorando a perda do nosso amigo, a perda daquele cidadão, pai de família, a perda daquele ser humano. Amanhã vai outro, depois vai outro. Por incapacidade daquele que nós pagamos para cuidar da nossa vida, da nossa saúde. E Vossa Excelência, vereador Sérgio Bunello, é testemunho disso, o quanto é importante o profissional capaz e cuidadoso e zeloso pelo seu ofício, que o senhor passou por procedimentos delicados na sua vida também. E assim, nós encontramos médicos, enfermeiros e enfermeiras com esse tipo de conduta, com esse tipo de tratamento dispensado ao nosso povo. Ou atende mal, com má vontade, como já denunciei aqui dessa tribuna, ou comete esses pecados capitais que levam ao óbito o ser humano que poderia tranquilamente ser salvado se tivesse adotado outro comportamento, outro tipo de tratamento para aquela patologia tão dramática como estava sentindo naquele momento o companheiro Tadeu. Por isso, senhor presidente, nós gastamos, senhor presidente, senhores vereadores, muito dinheiro na saúde pública do nosso município. É verdade que nós temos aqui em Juí extraordinários profissionais, médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, etc. Temos. Jamais poderíamos estar generalizando, e eu não seria um maluco da cabeça de fazer isso da tribuna da Câmara. Temos médicos muito capazes, especialistas, com dedicação muito eficaz no desempenho da sua função, como deve ser. Mas temos outros que, infelizmente, têm colocado essa situação toda, muitas vezes embaixo do lixo, a classe médica, pelo comportamento e a conduta que tem adotado. Então, esses têm que receber o nosso repúdio e, ao mesmo tempo, a nossa indignação e o pedido para que tenham atenção devida no cumprimento desse ofício tão nobre, que é do médico, que é do enfermeiro, que é da enfermeira, que é do técnico, para atender a vida e a saúde do nosso povo. Quanto dinheiro nós estamos gastando na saúde pública do município de Juí? Infelizmente, nós temos tantas reclamações e perda de vidas por ineficácia do exercício profissional, por não cumprir o seu sagrado dever de atender com dedicação o nosso povo. Eu deixo, portanto, aqui, senhor presidente, nesse momento, como eu disse, de coração partido pela perda de um grande amigo. Mas não é pela perda do meu amigo que eu estou aqui. É pela perda de um ser humano, de uma vida, que poderia estar salva se os médicos tivessem adotado o procedimento cabido e adequado para aquele caso concreto. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, secretário Copete, que costumeiramente presencia a nossa sessão plenária, presidente do PSB, Jefferson Dalla Rosa, profissional da área contábil aí, que participou junto conosco questão de 15 dias no município de Caxias do Sul do encontro nacional dos profissionais da área contábil, enfim, todos aqueles que costumeiramente presenciam nossas reuniões. Eu acredito, e nas palavras do vereador César Busnello, referente àquele pedido de informação que foi passada a informação pelo Executivo Municipal com relação à questão da arrecadação da iluminação pública e os investimentos feitos na área da iluminação pública por parte do município de Juí e, conseguinte, por parte da nosso DMEI. Eu acredito que essas informações aqui estão corretas no que tange aquilo que foi o pedido de informação. O município informa que arrecadou em taxa de iluminação pública nos anos de 2013, 14 e 15 e que 2016 ainda não tem dados disponíveis consolidados. 1.464.000, 1.656.000 e 2.242.000. Esses são os valores arrecadados
para financiamento da energia elétrica em nosso município. E os investimentos feitos pelo município de Ivi, que são investimentos, não são repasses de valores com relação ao custo da energia elétrica, nesses anos 2013, 2014 e 2015, são de 1.136.000, 1.514.000 e 553.000. Porém, nesses valores aqui informados, não estão o custo da energia elétrica que é repassada à autarquia. E para que não fique o dito pelo não dito, eu gostaria que, com a anuência de Vossa Excelência, nós pudéssemos convidar para a próxima reunião das comissões, sexta-feira, o secretário da Fazenda e o diretor-presidente do DMEI para que se façam os devidos esclarecimentos. Não tem lógica o município de Ivi arrecadar no ano de 2015 2.245.000 e gastar 553.000 com o custo de energia. Isso são investimentos que foram feitos nas redes de energia elétrica no município de Ivi com relação a investimentos, não custo de energia. Nós tivemos a explanação, a questão de meses atrás, por parte da autarquia, e quando aprovamos um valor a mais na cobrança da energia elétrica, de que os valores arrecadados não suportavam aquilo que o município deveria passar para a autarquia. Então, assim, ó, próxima sexta-feira, solicito a Vossa Excelência que possa fazer o convite ao presidente Cyber e ao secretário da Fazenda para que nós tenhamos a real informação sobre aquilo que foi prestado nessa informação. Não tiro o mérito de Vossa Excelência de fazer a leitura. Porém, quero deixar claro que o município, na resposta que fez, diz em relação à questão de investimentos, não custo de energia. Não podemos deixar distorcida essa informação, haja vista que daqui a pouco o município arrecada 2.200.000 e gasta 500. Não. 500 foram investimentos na rede pública de energia elétrica. Aqui não está computado o custo da energia elétrica. E salvo o melhor juízo, dou com praticamente 99,9% que o custo da energia que é repassado ao DMEI é maior do que o valor arrecadado. Até porque nós temos, nesses valores arrecadados aqui, valores líquidos. São valores ainda que dependem de implementação de recursos por parte de contribuintes que estão inadimplentes. Nós temos, além da contribuição normal que é feita, nós temos mais um excedente ainda de recursos que ficam inadimplentes por conta de contas que ficam no seu atalho. Então eu gostaria que Vossa Excelência pudesse confirmar a presença do secretário Basso, da Fazenda, e do diretor-presidente do DMEI para que passe as devidas informações corretas e que eu, segunda-feira, possa relatar também com a informação de que nós teremos na sexta-feira da real situação com relação ao custo da energia elétrica que é repassada à autarquia. Era isso, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Andrei Costitim Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, a minha saudação a todos. Na sessão do dia 9 de maio, nós discutimos exatamente isso, esse assunto, o que estava acontecendo com a iluminação pública aqui no nosso município. Nós falávamos, e aí que foi levantado o vereador Busnello, essa questão de quanto estava sendo arrecadado com a CIPE, que teve o aumento de 20%, a gente não pode esquecer disso, justamente porque faltava recursos públicos para a manutenção dessa iluminação pública. E então veio esse pedido de informação, e eu julgo importantíssimo a presença aqui do secretário da Fazenda e também do gestor do DEMASE, porque convenhamos, do DEMEI, desculpa, convenhamos, nós tivemos de 2014 para 2015 um aumento da arrecadação de praticamente 700.000 reais. E a diminuição no investimento foi de praticamente 1.100.000 reais. E quando nós ligamos para o setor responsável para pedir, para reivindicar uma troca de lâmpada, a informação é que não tem recursos para trocar uma lâmpada. Essa é a informação que é dada. Então, essa diferença aqui de praticamente 1 milhão e 700 mil reais do que foi arrecadado em 2015, do que foi gasto no investimento da rede pública, é muito dinheiro para a gente ter aqui a desculpa de que faltam recursos para isso.
Eu só gostaria de ter essa parte, vereador Cossetinho. Até porque, assim, ó, não é normal num processo, e o município, na verdade, ele arrecada e repassa. Contribuição de iluminação pública é um valor que é cobrado e é repassado. Então não tem lógica essas informações. Aquilo que eu estou tentando passar aos colegas e à comunidade que nos assiste, nos escuta, é de que esses valores que foram informados aqui como investimentos é de substituição, manutenção, melhorias na rede pública, que é responsabilidade do município e não da autarquia. Esses valores que são arrecadados automaticamente são repassados à autarquia como custo da energia. Então é pertinente que nós tenhamos a participação do secretário da Fazenda, do diretor-presidente do DEMEI, para que, na verdade, nós tiremos essa dúvida. Está equivocada essa informação aqui, não tem lógica na cor, porque o município não ganha com a cobrança de iluminação pública. O município repassa o custo da iluminação pública. Então é nesse sentido que eu fiz essa solicitação, para que nós tenhamos. Eu concordo, vereador Busnello, que a informação, quem sabe, está equivocada. É que, na verdade, assim, ó, existe uma informação de arrecadação e de investimento, mas não está computado nessa informação o custo da energia que é repassado à autarquia.
Obrigado, vereador. Mas o certo que o investimento de 2014 para 2015, ele teve 1 milhão e 100 mil reais de diminuição, enquanto a arrecadação teve um aumento. Então, esses dados aqui são públicos, certamente amanhã na imprensa vai estar isso disponibilizado para toda a comunidade. E é uma pergunta que fica no ar, que até sexta-feira nós, enquanto representantes do poder público, vamos sofrer com essa informação, porque é só andar pelas ruas do nosso município, e é muito bem colocado pelo vereador Busnello. Nós temos inúmeras lâmpadas acesas durante o dia e muito mais apagadas durante a noite, enquanto a gente liga para lá e, repito, e não tem recursos para troca de lâmpadas. O município, a teoria é, diz que não pode ter lucro. Não pode ter lucro, a teoria diz isso. Mas na prática, pelo que veio de informação aqui, esse dinheiro deu para outro lugar. Obrigado, senhor presidente.
Encerrado o pequeno expediente, com a palavra no grande expediente, o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, nos meios de comunicação que ainda estão aqui presentes, nossa plateia que está nos assistindo ainda, presidente do PSB Jefferson Dona Rosa, meu amigo de infância, dizer que às vezes o que a gente fala aqui contribui para a comunidade. Vale a pena. Na semana retrasada, nessa casa, nessa tribuna, esse vereador denunciava a terceirizada da Corsã pelo péssimo serviço executado em nosso município. Parece-me que a empresa não ouviu, mas a comunidade ouviu. Podem ter certeza disso. E fui chamado até a rua Júlio Lange, no bairro Lulu Higginfritz, para conhecer a localização onde está situada essa empresa, a um time, lá nessa rua, no meio das residências, onde tem colegas que já estiveram lá. Estou com um baixo assinado aqui de 33 pessoas residentes na imediação dessa empresa, aonde pessoas próximas a esta garagem, tiveram que trocar seus cômodos para o outro lado da casa, dormindo no chão, porque deixaram o seu quarto, que está ao lado dessa empresa, por não aguentar o barulho às 6:30 da manhã, ou 7 horas, por não aguentar o barulho à noite, porque quando é chamado de urgência, onde rompe um cano de água pluvial de grande amplitude, tem que ser chamado à noite, e também pela grande quantidade de pó e pela grande quantidade de terra depositado nesse pátio dessa empresa situada na rua Júlio Lange, no bairro Lurgenfels. Ouvindo o meu pronunciamento aqui, fui chamado para verificar. E fui verificar, sim. Essas 33 pessoas que estão aqui estão sendo lesadas nas suas moradias, onde habitam há vários anos. Essa empresa já foi notificada, está com um problema de alvará que foi negado pela Secretaria de Planejamento, porque ela não pode permanecer num lugar onde há domicílios, porque a lei não permite. Mesmo assim, a empresa continua nesse mesmo local. A promotoria pública já é conhecedora desse fato e deve se pronunciar nos próximos dias e deverá dar um prazo final para que a empresa arrume outro local para ser de garagem para suas máquinas, que são várias máquinas retroescavadeiras e caminhões. Eu sei que é uma empresa que está prestando serviço à Corsã de Santa Catarina, que está fazendo um péssimo serviço em nossa cidade, como todos já viram, e quem não viu, verá. Fazem 14 dias que não chove, se não me falha a memória, e nada disso ainda foi recuperado, o que está mal feito e o que falta fazer. Conversei também com o presidente da autarquia nossa, municipal, o senhor Dante Trindade. Ele tem conhecimento desses fatos, inclusive está glosando, porque eu fui atrás para verificar, está glosando os pagamentos aonde está sendo fiscalizado por um engenheiro do município e não está pagando até a empresa não fazer o serviço adequado que está no contrato. Então, parabéns à comunidade que escuta o que a gente fala nessa casa, para a gente ajudar a tomar as providências necessárias. Porque vamos que essa empresa tem um contrato em vigência e numa dessas, essa empresa não consegue a renovação desse contrato e vai embora e leva o dinheiro do município de Juiz ou da autarquia, o DEMASE, que é vinculada ao município de Gi. Era isso, senhor presidente, e nobres caros vereadores.
Comunicação de liderança da bancada do PSB, está com a palavra o vereador César Busnello.
Senhores vereadores, meu caro o vereador Chico Seifer, eu quero fazer coro de voz dessa fala do vereador Mutler, porque essa problemática aqui dessa empresa On Time, ela não é de hoje, e realmente foi feito um abaixo-assinado, fui procurado por moradores da mesma forma que o vereador Mutli vem na tribuna, e lá na data de 10 de março de 2016 eu protocolei junto ao Ministério Público uma solicitação de providência, sim, no que diz respeito a essa empresa On Time.
Fiz uma reunião com o secretário de planejamento, Sumar Bressan. Fiz uma reunião com o fiscal de postura, Paulo Pietzart, juntamente com 3 ou 4 moradores daquela região, que essa empresa está estabelecida. E fiz uma provocação no dia 10 de março, está aqui, provocação que o colega vereador Mutli comentava, sobre a situação irregular dessa empresa. Não tem alvará, é perturbação de sossego, é poluição. Engraçado, e é isso que eu falo às vezes aqui na tribuna e me indigno, que para o mesmo peso, duas medidas. Se é outro cidadão comerciante que não tem alvará, vão lá, multam, fecham. Por que não tomam uma atitude para essa empresa terceirizada aqui da Corsã, dessa ONTAI? Quero fazer coro à fala do vereador Mutli. E tu não vê resultado, e o próprio Ministério Público, aqui com todo o respeito, o Ministério Público que está se omitindo, isso aqui está desde março. As pessoas estão me cobrando também essa situação. Está desde março, foi protocolado 10 de março, abril, maio, junho. E nada. Nada de resolver ou tomar uma atitude mais drástica. Nem abaixo-assinado aqui, as pessoas já me procuraram, já estão cansando. Procuram um vereador, procuram outro, que um dia vão procurar outro, daqui um dia vão procurar Deus, porque as autoridades não conseguem resolver. O que resta vai ser rezar, orar, para que seja resolvido esse problema. E é isso mesmo que foi relatado aqui, estão indignadas, moradores, lindeiros, vizinhos do bairro. Então nós, tomara, Mutli, que tu consiga esse teu intento aí, já que tu faz parte da base governista. Consiga efetivar, porque esse vereador tem tomado atitudes drásticas, inclusive levado à promotoria, e não tem dado resultado. Esperamos aí que podemos até resolver de forma conjunta, encaminharmos, fazer uma reunião mais, a mais para tratar sobre essa questão. Para que existe código de postura do município? Se as próprias terceirizadas do poder público, da Corsã, não respeitam, querem cobrar dos outros cidadãos. Fica essa indagação aqui. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
Se devolver a caneta. Thank you.